Boa, vamos lá então. Tá começando mais um Nerdspresso. Eu sou o Jeff Bastida e eu lavei a minha xícara antes de tomar café.
Olha só que rapaz eficaz. Aqui é o Gordo e estou isolado, não posso sair para trabalhar mais. E eu não vou tomar café porque já estamos em racionamento aqui em casa.
Caralho.
Eita, pô. Aqui é o Japa, eu estou aqui em casa também, mas ainda tô conseguindo tomar um cafezinho coado por aí.
Maravilhoso.
Boa, gente. Bom, galera, a gente veio gravar mais um episódio aqui, está ocorrendo uma situação meio grave no mundo, todo mundo tá sabendo aí sobre o coronavírus. A gente não vai fazer um programa para falar sobre o vírus e sobre o efeito dele nas pessoas. O que a gente quer falar é abordar um lado mais nerd, que seria o que iria acontecer se esse vírus fosse um vírus zumbi e estivesse afetando as pessoas. A gente estaria na merda? Será que isso é possível? Então, não sei.
A gente pode ver aí, vai ter uma galera que vai sair na rua e ver o que acontece.
Verdade.
Bom, vamos lá então, gente. Dando uma introdução sobre o que é o coronavírus. Mais uma vez, um disclaimer. Tudo que eu vou falar aqui, eu dei uma pesquisada, mas eu tô tentando focar mais em passar dados. Eu realmente não quero especular nada sobre isso. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo isso e verem que eu falei uma informação errada, me fala que a gente corrige. Mas vamos lá. O que é o coronavírus? O coronavírus, ele é um vírus que ele surgiu na China. Ele pode causar algumas infecções respiratórias, que vai desde o resfriado até alguns problemas respiratórios mais severos. Ele é o mesmo vírus que dá origem ao vírus da gripe, que é esse coronavírus. Só que ele, o vírus atual que está se propagando tanto é o Covid-19, que é uma nova, não sei se é o termo certo, mas é uma nova formulação dele. Ele teve início na China no final do ano passado. Mas beleza, o que está acontecendo no mundo agora? Esse vírus está se espalhando demais.
Tá, já espalhou, né, meu irmão?
É, verdade, né? Não importa a data que esse episódio for publicado, esse vírus vai ter espalhado pra caramba.
Pra quem joga o jogo tabuleiro Pandemic. O mundo não conseguiu controlar 7 outbreaks.
Na verdade, virou pandemia. Quem joga Pandemic já tá vendo o fim do mundo, né? Porque ganhar aquele jogo é impossível, né? Mas ok.
Não é impossível, já ganhei esse jogo já.
Ganhudo.
Desculpa aí. Roubando, certeza.
Mas beleza. Só que todo mundo aqui já viu algum filme de zumbi ou jogou algum jogo de zumbi e já viu o que acontece nesses filmes. O que eu vou abordar aqui são os filmes de zumbi que tratam o surgimento dos zumbis como transmissão por algum tipo de infecção. Porque a gente tem filme de zumbi como o Thriller do Michael Jackson, que eles são revividos mortos. Não vamos tratar disso.
Vamos fazer um disclaimer aqui. A gente não vai falar sobre necromancia. Então, necromantes que querem informação nesse episódio, não terá. Nós vamos falar sobre propagação em vírus, como está acontecendo com o Covid. A gente vai fazer uma comparação como esse vírus está se transmitindo com a transmissão com pessoas que depois viram zumbis.
Isso, não que necromancia porque não seja uma pauta interessante, né? Mas
isso fica para outro episódio, né?
Eu ainda não tenho os dados sobre necromancia. Quando a gente tiver, a gente grava.
Maravilhoso.
Mas beleza. Nos filmes de zumbi que eles transmitem o vírus zumbi como um vírus mesmo, igual a gente vê na vida real, algumas coisas se assemelham com o que está acontecendo no Covid, que está se espalhando pelo mundo agora. Por exemplo, primeiro, um vírus como o que a gente está vendo atualmente, ele primeiro se instala na pessoa para depois de algum tempo ele se manifestar e manifestar os sintomas. No caso do filme de zumbi que a gente vê, é a pessoa começar a ter aqueles atos canibais e começar a atacar outras pessoas. No Guerra Mundial Z, existem duas abordagens. Uma é a do livro, em que as pessoas demoram dias ou horas até manifestar os sintomas do vírus zumbi. E uma é a do filme, em que é algo em torno de 12 segundos. Inclusive no filme tem uma cena que o Brad Pitt, quando ele acha que ele tá infectado, ele vai pra uma beirada de um prédio, ele espera um tempinho, começa a contar pra ver se ele não se transforma. A abordagem do livro faz bastante sentido com quem já viu até hoje, com um exemplo do Covid, que tá acontecendo agora. E, de novo, isso eu peguei dos dados que a gente tem atualmente. Não é pra se desesperar nem nada, mas é o que a gente tem que tá acontecendo agora. Calma, calma, tudo bem. No corona, atualmente, a estimativa pra pessoa manifestar os sintomas do vírus são de 1 a 14 dias. Mas dependendo da pessoa, pode ser até 5 dias. Se pegar isso de acordo com o que acontecia no livro, faz sentido. Só que o do filme, que era alguns segundos, isso, tudo que a gente já viu de hoje, não faz sentido, que seria muito rápido. Se o padrão de apocalipse zumbi fosse esse, a gente não tem nada confirmando que poderia acontecer. Mas se for o do livro, olha, assim, exatamente. Aí, então, é. Se o Covid fosse um vírus zumbi...
Mas aí ele, mesmo o vírus tendo mutações, pode também diminuir, né, a reação.
Exato, pode, então, porque o que acontece? No início, que é isso, uma das coisas que faz qualquer vírus propagar, as pessoas demoram mesmo para aparecer os sintomas. Então, o que acontece? É muitas vezes a pessoa ter o vírus, ela entrar em contato com outras pessoas, nisso transmitir, e com o tempo a pessoa se manifesta e as outras vão se manifestando. Então, se surgisse um vírus zumbi que ele inicialmente demora muito para aparecer os sintomas dele, seria muito, não muito fácil, mas seria mais fácil ele infectar as pessoas e fazer esse apocalipse zumbi acontecer. Isso, por exemplo, é inclusive uma vantagem do vírus da gripe, porque ele demora pra aparecer os sintomas. Então, se que é o que tá acontecendo pelo mundo.
Então, uma coisa que você tá levantando aí que é bem interessante, que é bom pensar nessas merda aí, cara. Porque, ó, se você pensar no caso do filme, vamos ver como é que o mundo reagiu com a porra do vírus do corona aí. Se os caras em 12 segundos virassem zumbi, não ia ter propagação. Porque ia estar um outbreak ali no meio, maior galera ia virar zumbi, vamos supor que acontecesse na China. A China ia fechar essa porra e deixa todo mundo se matar ali dentro, ninguém ia nem conseguir saindo, né? Porque pra se transmitir pra todo mundo, realmente é o que você descreveu. Ou o vírus ele tem que ser muito indetectável, tem que passar de pessoa pra pessoa, então, ou seja, a pessoa tem que sair na rua... interagir com outras pessoas para poder passar o vírus para frente. Se não acontecer isso, o vírus vai ser completamente ineficiente, caso, né?
Exato, torçamos para que se um dia aparecer o vírus zumbi, ele apareça com uma manifestação rápida, porque a gente consegue combater mais rápido e que a gente tenha que matar os zumbis e acabar com ele mesmo. Porque se ele for esse tipo de vírus que ele demora para aparecer, aí a chance de quando ele estourar, aí fodeu, cara.
Bom, mas aí que vem esse papo dos sintomas, porque se a gente voltar para o caso de 2001 da SARS, que também foi o coronavírus, a SARS ela não conseguiu se transmitir muito porque os sintomas apareciam antes da fase de transmissão. Aí o mundo consegue reagir rápido. Então a gente pode definir que o primeiro ponto sobre os vírus zumbis, o vírus tem que ser transmitido antes de qualquer sintoma aparecer.
Outra coisa que facilita pro Covid, mas dificulta pro vírus zumbi, do que a gente vê. Em geral, vírus zumbi, em filme ou jogo, ele se transmite quando alguém que tá infectado, que já virou zumbi, ou tá naquele estado de zumbi, encontra alguém e morde ou ataca a pessoa. E se ela, quanto mais ela tá em área vascularizada, como a nuca, cabeça, aí é mais fácil a pessoa virar zumbi. O vírus que a gente tem hoje em dia, ele transmite se você tá em muito próximo de pessoas, em áreas com muitas pessoas ao redor, e tá, existe alguma pessoa contaminada lá e ela transmite isso pelo ar, pela respiração. Ainda assim, ela pode transmitir pelo ar, mas ainda assim ela tem que estar numa distância muito próxima à sua e tem que estar infectada. Outro jeito disso acontecer é essa pessoa infectada tossiu ou fez alguma coisa na mão dela, encostou em algum lugar e você passou a mão nesse lugar também e pode pegar o vírus. Ou seja, esse é o maior perigo.
Eu vou deixar claro uma coisa. Se houvesse um vírus zumbi que a pessoa tossisse antes, o pessoal aqui na Austrália já tá quase se matando. Se eu soubesse uma porra dessa, eu já saía matando a pessoa logo na cara. Tossiu, morreu. lá no meu trabalho, do jeito que tá, você espirrou 3 vezes, estão te mandando pra casa já. É, meu amigo, eu acho que é muito mais complicado ter um holocausto zumbi do que a gente pensa.
Exatamente, porque se ele for do jeito que a gente vê nos filmes, na referência que a gente conhece, seria um negócio muito mais grave e perceptível. O problema do que a gente tem hoje em dia é que ele, a gente não consegue perceber quando ele se propaga. Então, torcemos para que não venha um vírus zumbi assim.
Aí que vem o ponto, né? Porque se a gente for pensar no Resident Evil 2, como é que ele se propagou em Raccoon City, ele se propagou pelos ratos da cidade, tipo a leishmaniose que a gente tem, né? Mas mesmo assim, a propagação ela não iria ser muito grande, porque em cidades com boa infraestrutura, você não tem tanto contato com rato no seu dia a dia. Por exemplo, eu não tenho contato com gato aqui, eu não tenho contato com nada. Então, eu seria muito mais isolado aqui em Sydney do que numa pessoa... O Raccoon City era um bueiro a céu aberto, né? Que aí a gente tem que levar em consideração o que podia ser.
Exato. Além disso, tem um fator que, em geral, do que a gente tem de referência, pro vírus passar, o que acontece? Ele infectou uma pessoa, essa pessoa morreu, e aí, em cima disso, acabou esse vírus, essa pessoa morde outra pessoa, e nisso o vírus acaba passando. Não tem nada que a gente conheça hoje que de um vírus que mate a pessoa, e que eu conheça, pelo menos, o que eu pesquisei, e nisso ela consiga infectar outra pessoa, porque, assim, em geral, quando as pessoas morrem, elas não mordem outras pessoas.
É, isso é bem comum. Isso é um padrão mesmo no mundo.
E, além disso, se alguém morre, é difícil. Você vai ter algum tipo de contato mais direto com a pessoa de chegar em alguma área da pessoa que possa te infectar. Mesmo se você for um legista, você vai estar devidamente protegido quando fizer esse contato. Então, aí tem esse fato que para pessoa passar a infecção zumbi, ela teria que estar morta, isso já dificultaria ainda mais.
É, meu amigo, não é tão simples assim, né? Mas eu acho umas coisas interessantes, como não é... Agora vendo esse negócio da pandemia que aconteceu com o Covid, claramente dá pra perceber que um holocausto zumbi não é tão fácil. Eu tava pensando aqui uma forma que poderia ser pra transmitir pra todo mundo aqui seria se, pelo menos aqui em Sydney, né? As pessoas deveriam ter que infectar o sistema de água da cidade. Se eles infectassem o sistema de água da cidade, porque todo mundo bebe água da torneira direto, aí a gente poderia ter uma infecção generalizada muito mais rápida.
É, mas pra isso teria que ter um problema de sanitarismo mesmo, né? Porque seria água infectada. E, em geral, a gente tem, pelo menos nas grandes cidades, né? Isso é um negócio que é difícil de acontecer.
É, e aí tem a parte cultural, né? Por exemplo, no Brasil é muito comum as pessoas terem filtro na casa ou comprarem galões de água de outras fontes de água.
Beleza, mas a gente tá falando de vírus zumbi que mata, mas... Existe um exemplo, por exemplo, pra quem jogou Resident Evil 4, que é o vírus que ele não mata. A gente não tem nenhum exemplo disso em humano, até onde eu pesquisei.
Mas pera, Resident Evil 4 não é vírus. 4 é parasita.
Então, mas então é esse exemplo que eu tenho na natureza. Tipo, sim. Na natureza você tem um verme que ataca... É o verme paragórgio, que ele ataca insetos, que ele infecta os insetos, ele cresce dentro deles e o jeito que ele faz para se reproduzir, ele entra nos insetos e faz com que eles se matem se jogando dentro da água. Porque o jeito que ele se reproduz é através da água. Então ele, tipo, entra no bicho, quando o bicho tá se hidratando, ele faz o... cresce dentro dele, e quando ele tá no ponto que ele precisa se reproduzir, ele faz com que o bicho se jogue dentro da água. Então seria um parasita capaz de controlar o animal. Além disso...
Nessa hora a gente tenta, graças a Deus, que a gente é bem diferente de inseto.
Pelo amor de Deus, porque além disso, também ataca a formiga, que é o... Ophiocordyceps chinensis, que ele infecta a formiga, ele chega no cérebro da formiga e ele cria uns poros como se fosse um cogumelo em cima do cérebro delas. E depois ele estoura esses poros e acaba espalhando. Só que ele faz isso exatamente para conseguir controlar a formiga e se espalhar melhor. Vantagem pra gente, tipo, o nosso sistema nervoso é muito mais complexo. Pra algum vírus conseguir fazer esse tipo de infecção na gente, ele tinha que ser extremamente muito mais desenvolvido do que tudo que a gente já viu hoje. Então é muito mais difícil de acontecer. Então, como o Gordo falou, graças a Deus, nós não somos insetos. Senão, poderia ser um caso de ouvir uma infecção de insetos zumbis.
Senhor Japa.
Oi.
O senhor jogou The Last of Us?
Você tá maluco, cara. Eu tenho não medo de fungos.
O senhor tem medo de fungos?
Porra, pra mim, isso é o que vai fazer um apocalipse zumbi. Fungos ou plantas.
Ah, entendi. Esse... Mas por que o senhor tem esse trauma de fungos e plantas? Por que o senhor tem medo de plantas?
Porque os bichos do Last of Us é tudo doido, mano.
Então, esses exemplos que eu dei agora, eles são de fungos. Essa que é a vantagem, que eles atacam só insetos. Se fosse uns fungos, mano, super desenvolvido, que vai na academia e é maromba, aí a gente tava fudido.
É, meu irmão, aquele lá que é... Ó, um bicho vindo! Ó, o monstro saindo da jaula!
Os bichos. E aí, falando das plantas, né, tem a... Pra quem não viu, tem a série Kingdom, série coreana, também é uma infecção por planta. Então, eu acho que eu tenho visto muitos zumbis provenientes de fungos e plantas, então talvez esse seja o meu medo.
Mas como é que funciona essa série, Japa? Como é que é a infecção pelas plantas?
Na verdade, a série... Primeiro que... Pode dar spoilers aqui? Eu não...
Aviso, galera. A partir de agora, quem tá ouvindo pode tomar spoilers da série Kingdom.
Vamos lá. A série, ela é Kingdom justamente porque é uma briga, entre aspas, pelo trono. Então, tem o rei. E só que ele está morrendo.
Não, o rei é zumbi. De merda!
Não, ainda não, eu tô contando o início. E aí ele tá com a sua segunda esposa e que é ele zumbi. Está morrendo. Logo, se ele morrer, quem sucederia seria o filho. Então, o que a mulher faz? O meu marido está morrendo e eu não vou deixar de perder o poder, porque o filho dele, o filho... contra a mulher dele, vai assumir o trono, hein? Logo...
Olha a Cersei aí.
Vamos pegar uma plantinha aqui que eu fiquei sabendo que revive gente.
Eita!
Aí, o que eles fazem? Dão esse
satanismo.
Remedinho santo. É o que, aí o que acontece, que a história... Basicamente, o rei volta virando um zumbi, começa a morder lá os súditos, né? E...
Caralho! Meu Deus!
E a mulher, essa mulher que meio que infecta, entre aspas, dá esse remédio baseado nessa planta, ela meio que continua no... Ele continua rei, então ela tá no poder. Porque se o marido dela é um zumbi, tá preso nas correntes lá, ela pode reinar. Então a trama gira em torno de zumbis e essa trama por poder.
Em resumo, pegaram Game of Thrones, Wakanda e Resident Evil. É isso?
É quase. Caramba, isso, cara.
Rafael Awad, se nosso querido ouvinte, se estiver ouvindo essa parte, ele vai amar essa descrição. Porque você combinou Game of Thrones com zumbis. Fica aí a recomendação de série.
Olha só, não esquece que ainda tem um pouco de Wakanda com as plantinhas do mal aí que faz os reis ficar loucão aí, mano.
Exato, foda. Mas ó, dos vídeos que eu vi também, coisa pra mais uma vez a gente ficar mais relaxado com o apocalipse zumbi. Existe muito vírus que a gente está em contato diariamente, assim, direto. Só que o que acontece? Por exemplo, existe muito vírus em planta que a gente, tipo, entra em contato direto. Só que o vírus de planta, ele está programado para atacar a planta.
É, o nosso DNA é muito diferente de uma planta, né?
Exatamente, assim como o vírus de computador, ele funciona no computador.
Isso,
um vírus de
exatamente.
Computador não ataca uma pessoa. Você não consegue atacar uma pessoa.
Por isso que você não precisa pôr camisinha no seu cabo de rede. Você pode enfiar o cabo de rede no rabo sem camisinha.
Você já viu isso acontecendo, Nossa. Gordo?
Não vou comentar.
Oi, mas o que é isto? Onde é que eu estou?
Ricardo, estamos num podcast, Ricardo.
Num podcast? É assim que é um podcast por dentro?
Exato, Ricardo.
Incrível.
Estamos aqui para fazer uma coisa muito interessante.
Então.
Estamos fazendo um jabá.
Jabá? Que é isso?
O senhor não sabe o que é um jabá?
Não.
Eu acho que é muito brasileiro pro senhor entender. Mas jabá é a gente paga pra alguém pra gente fazer propaganda do nosso produto, Ricardo.
Olha só. E quanto é que nós vamos pagar por isto?
Eu acho que esse vai sair de graça, Ricardo.
Ah, maravilha. Muito bom.
Mas a gente está aqui para falar do nosso podcast, Ricardo.
A culpa é do Bartolomeu?
Exatamente, Ricardo. Aquele nosso podcast sobre atualidades, opinião e um pouco de história.
Portanto, é subscrever o nosso podcast, é ouvir. E onde é que as pessoas nos podem ouvir, Tiago?
Vocês podem nos ouvir no Spotify, no iTunes ou no Google Podcasts. E nós estamos no YouTube também.
É, com bons links para aquilo que nós pesquisamos.
Maravilhoso, Ricardo.
Beleza, já, você quer comentar mais alguma coisa da série nessa parte de infecção?
Então, é interessante a parte que eles... É interessante a parte que eles falam lá, da, que a planta, ela nasce em locais gelados. Então, os zumbis começam a atacar após o pôr do sol, por exemplo. Então, eles fazem essas relações e tal. E aí mostra a evolução do vírus, que depois eles começam a atacar durante o dia. Então, no vírus, né? Eu tô falando do vírus, mas não é vírus, é alguma coisa na planta ali.
Mas aí como é que funciona? O rei infectou todo mundo, aí todo mundo começou a comer todo mundo, e aí depois que comeu todo mundo se esconde durante o dia, é isso?
Isso, é bem... durante o dia é da hora isso, você não vê ninguém assim, você tá todo mundo normal e tal, e aí só que você não pode olhar embaixo das casas ali, embaixo das... aquelas casas... Como é meio que histórico, né? É um reino lá.
Ah, aqueles porões embaixo da casa pra não
mofar. As casas são meio que suspensas, né? Então.
E aí você olha embaixo das casas e você vira zumbi.
E tipo isso.
Seguindo a pauta, vamos pra uma parte agora pra falar de como do atado, então, que beleza. Aconteceu a infecção. Como foi a reação de autoridades e cidades, governos, assim que a infecção aconteceu? Hoje, o que aconteceu no caso agora do coronavírus? A gente teve dois exemplos clássicos que foram muito grandes, que foi o que a China fez em Wuhan.
O Jefferson já está usando o termo reação clássica, assim, né? Porque foi um negócio que já entrou para a história, já está no passado.
Ah, mas o que eles fizeram foi realmente, tipo, bem rápido, e acho que vai ficar marcado na história, porque a China, ela isolou Wuhan muito rapidamente para o vírus não se propagar. E recentemente, quer dizer, dependendo de quando esse protótipo for publicado recentemente, a Itália também fechou as suas fronteiras para evitar a propagação do vírus. No mundo de filmes e jogos zumbis que a gente tem, no Resident Evil, a companhia Umbrella, não sei se ela isola Raccoon City, você lembra, sabe dizer isso, Gordo, você lembra?
Não, é que a cidade ela já era meio isolada de tudo, Raccoon City, era uma cidade no meio do nada, que ela basicamente era sustentada pela Umbrella, que ela fazia a economia da cidade girar em cima, e a Umbrella tinha várias lojas, várias infraestruturas na cidade para manter a economia girando, e a cidade ficava isolada. Isso daí aparece em outros Resident Evils mais pra frente.
É, esse tipo de... A Umbrella meio isola, mas não isola entre aspas, né? Não é exatamente um isolamento intencional para evitar o vírus de se propagar. É só
ela tá
isolar
se escondendo, né? Na verdade.
É, exato.
Ela tá se escondendo, é.
Exato, então é um tipo de isolamento. E só que como é essa reação, né? Vamos colocar a Umbrella então como a autoridade no caso. Ela faz esse isolamento para ter os seus zumbis lá e fazer o controle. E o que mais acontece nas histórias do Resident Evil para acabar com o problema como da merda é explodir a cidade, que graças a Deus ainda não vimos isso acontecer na vida real.
Como não? O senhor não viu como é que tá acontecendo os casos de coronavírus na Coreia do Norte? Às 8 horas da manhã, um caso. Às 8h15, zero. Às 9h15, um caso. Às 9h30, zero.
Se chama eficiência no tratamento norte-coreano.
O comunismo real, não Nutella da China, resolve o problema na raiz.
Sistema de saúde coreano é o melhor do mundo.
É o melhor do mundo.
Maravilhoso.
Zero pacientes.
Ficou doente, exato. Um paciente com qualquer coisa. Zero pacientes com qualquer coisa. 2 minutos depois.
É, mas então, num mundo de apocalipse zumbi, se for necessário ter que explodir uma cidade pra resolver o problema, a gente ainda não viu nenhum precedente pra isso, e nunca vimos se necessário nenhuma doença que fosse... precisa aplicar esse método pra se livrar dela. Então...
Não, mas ó, então, é realmente, esse caso de explodir cidade ainda não tem precedente, mas imagina essa situação. É que ali foi também o próprio governo tentando esconder a merda que eles fizeram, né, cara? Porque se você vê Código Verônica, o Resident Evil Code Verônica, a Claire fala que o governo escondeu o que aconteceu em Raccoon City. E Raccoon City basicamente foi apagada do mapa. A Raccoon City nunca existiu.
Ela já não existia e depois só oficializaram, né?
Bom, mas esse que é um ponto que eu acho que o que Resident Evil mostra pra gente, eu acho que, pra mim, é o que seria a situação mais real que a gente poderia ter, que é uma empresa, governamental ou não, criando um vírus que foi montado pra se propagar pra isso, né? Pra se propagar
de uma biológica. Forma.
É, como uma arma biológica. Porque existem, com certeza existem vírus e qualquer coisa pra ser usado como uma arma biológica hoje em dia. Não estou dizendo que o coronavírus é uma arma biológica. Isso é bem diferente do que eu tô falando.
Calma lá.
Se vocês procurarem no canal do Atila, ele explica por A mais B, né? Porque isso não é uma arma biológica.
Até o Corona transformar alguém em Nêmesis.
É verdade, quando acontecer isso vai dar ruim. E o jogo lança daqui a pouco, não se esqueça. Resident Evil 3 Remake, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou ter que ficar feliz, porque eu tive que cancelar minha viagem pro Japão por causa dessa merda, desse coronavírus. Mas tudo bem, eu tô feliz, eu tô ok, eu não tô bravo. Eu tô ok. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, não. Então, falando sobre coisa do governo. Tem outro jogo de zumbi chamado State of Decay, que o jogo é um jogo de mundo aberto que você tem que montar sua comunidade e viver numa sociedade com zumbis. E quem criou os zumbis foi basicamente o governo num acidente biológico. Era um avião que estava carregando um agente biológico de um laboratório que caiu na cidade e espalhou o vírus na cidade inteira com a explosão. E esse vírus que espalhou na cidade inteira com a explosão, um grupo muito grande de pessoas, a grande maioria, ficou infectada e se tornou um zumbi. Eu acho que isso...
Caralho.
Eu acho que uma das formas pra acontecer é isso, mas se acontecer vai ficar muito contido. Eu não consigo ver isso daí subindo numa escala global.
É verdade. É. Mas, ô, Gordo, vamos voltar um pouquinho no que você falou. Você falou que no Resident Evil, quando infectaram Raccoon City, eles explodiram a cidade, depois tiraram ela do mapa e da história. Então, você tá me dizendo que pode ter existido um Raccoon City e, na verdade, já teve um vírus zumbi e, na verdade, a cidade já foi destruída.
Olha só! E aí resolveram fazer um jogo...
Por isso ela é o Texas, tá ligado?
Exato, e aí resolveram fazer um jogo porque a melhor forma de esconder é você mostrar que a coisa existiu. E aí, meu Deus! Por que você falou isso pra mim? Eu adoro essas coisas.
Não tem um lugar no mundo que tem um buracão? Que tem um buraco gigante?
É na Papua Indonésia que tem esse buraco gigantesco aí.
Gente, isso foi teoria da conspiração. Aqui
que
é
teoria da conspiração? Isso é verdade? Não. Isso é verdade? O governo americano explodiu uma cidade matando todas as suas pessoas e tá escondendo. Tá escondendo.
Ai, meu Deus. Gente, não acreditem na gente, de verdade.
Eu vou fazer uma reportagem. Eu vou. Meu Deus, que absurdo. E eu jogando Resident Evil esses anos todos. E é uma representação do acidente de verdade. Nossa senhora.
Meu Deus. Japa, você tem alguma coisa pra comentar da série nesse sentido? De... Eu não sei como os governos, as autoridades agiram.
Com lanças e pedras.
Caralho.
É um drama histórico, né? Então... É nesse nível, cara. Então... Eu estou pra ver a segunda temporada que... lançou, né? Recentemente.
Só um comentário logo, então, falando que usaram lanças e pedras. Se a gente botar para nossa realidade, as pessoas estão lutando com memes e videozinhos no WhatsApp.
Já que não tem cinemas, né, e jogos de futebol para ir, né? Então, vamos fazer memes.
Eu acho que a Disney deveria lançar Mulan no Disney Plus e lançar o Disney Plus Mundial semana que vem. Eles vão ganhar bilhões com isso.
Olha lá. Quanto que a gente tá ganhando pra isso?
Nada. Nada. Porque, no, porque a gente primeiro a gente lança o um episódio a cada 2 meses, né?
É, exato. Ó, última parte que eu queria abordar, que é pensando o nível de letalidade, mortalidade que esses vírus alcançam. Hoje em dia no corona, que principalmente acho que isso é uma coisa pra se falar, a letalidade é muito baixa, que é mais um motivo pra gente não surtem, calma. Tipo, não é qualquer coisa também, mas não é pra entrar em desespero. Ah! Hoje em dia o corona tá em torno de 110 mil casos que foram verificados. Quando esse episódio for publicado, muito provavelmente vai ter bem mais. E teve aproximadamente 4.200 mortes. Vamos pegar o exemplo que a gente falou do Raccoon City. Beleza. Era uma cidade que tava inteira infectada. E era uma cidadezinha... padrão dos Estados Unidos.
Apenas uma informação interessante: Raccoon City tinha por volta de 100 mil habitantes quando aconteceu o caso. A informação do Capcom Database.
Isso é o que é Taboão da Serra?
Não, Taboão da Serra já tem mais de 1 milhão, cara. 100 mil? Olha, agora eu tô vendo pelos números aqui, Jefferson, eu acho que faz até sentido essa história de Raccoon City ter sumido.
Meu Deus.
Sabe por quê? Eu tô vendo aqui as cidades com 100 mil habitantes em São Paulo e aproximadamente 100 mil habitantes. E uma delas aqui, eu não faço a menor ideia onde é que é. É, por exemplo. Aí. Por exemplo, onde é que fica Avaré? Eu não sei onde fica Avaré.
Ô, louco, até feio
ter uns pilatas, tá me tirando.
Avaré é clássico.
Tá, então vamos mudar. Deixa eu ver. Onde é que fica Assis? Onde é que fica a cidade de Assis?
Pô, Assis tá me tirando. Assis é famosa também. Acho que eu também já teve Inter lá.
Você aí vai falar Botucatu.
É, exatamente.
Americana.
Que merda. Contei. Tá bom, vou mudar a minha consideração aqui. Foda-se. Então vou tirar essa parte. Mas então, vamos lá, vamos voltar assim. Falar sobre o incidente de Raccoon City. Pra dizer o tamanho de Raccoon City tem o mesmo tamanho de Assis. Tem o mesmo tamanho de Itanhaém, para os senhores terem uma noção. Itanhaém, no último censo, tinha 101 mil habitantes.
Isso, explodiu uma praia.
Vocês conseguem imaginar o governo vir e falar, praia de Itanhaém, falando, vamos explodir isso aí? Não tem como, gente, pelo amor de Deus, uma praia da hora dessa. E outra... Zumbi não gosta de praia. Já imaginou um zumbi
se bronzeando ali na
Exatamente. Imagina praia, zumbi na areia? Meu Deus!
Então, galera, só mais um motivo pra relaxar aqui aí, ó. No mínimo do apocalipse zumbi, acho que a gente tá protegido.
Do apocalipse zumbi tá de boa, do coronavírus tá de boa. Cara, só lavem as mãos. Lavem as mãos muito bem. Lavem o pinto.
Eu tenho uma dúvida aqui. Aquele episódio, por exemplo, do Black Mirror, dos soldados que usavam aquele dispositivo na cabeça e tal, que eles iam pra guerra, só que eles visualizavam, só que eles achavam que estavam numa invasão zumbi, não é?
Não vi esse episódio, perdão.
Isso poderia ser um apocalipse zumbi?
Para porque aquelas pessoas,
é porque o governo projetava pra eles os alvos. Os alvos não, né? Um país inteiro eles viam, tipo, vai, americanos no Afeganistão, que era afegão, eles enxergavam como zumbis.
E aí metia a bala sem dó, né?
Exato.
Eu já até vi onde é que isso daí tava indo.
Isso
é muito Black Mirror.
Muito Black Mirror, cara.
Exato. Ah, então, um apocalipse zumbi digital, então ainda teria a chance de acontecer.
É, quando eu assisti.
E se já estiver acontecendo e nós estamos numa realidade onde essas pessoas mexendo no celular, andando na rua, na verdade são zumbis, e o governo tá projetando que elas são pessoas normais?
Eita!
Filosófico.
Olha lá. Eita.
Isso é...
Ótimo, esse episódio virou um episódio de teoria da conspiração.
Isso porque a gente nem entrou nas teorias de conspiração do corona, né? Mas tudo bem.
Pelo amor de Deus, não, chega. Eu tô brincando. Ó, galera, eu não acredito em teoria da conspiração. Qualquer merda que vocês verem aí na internet falando que foi produzido por, sei lá, por Satanás, essa porra, taca fogo e enfia no rabo do primeiro imbecil que te falou isso.
Pô, o Fred ia falar ainda que se as teorias da conspiração for verdade, é tranquilo. Você pega os zumbis e arrasta eles pro final da Terra plana e é só empurrar eles lá. Aí acabou.
Olha, que genial. O cruzeiro, né? E coloca no cruzeiro. Exatamente. Que vai pra beirada ali do mundo.
Bom, gente, foi isso então. A gente falou um pouco como esse vírus podia impactar se fosse um vírus zumbi mesmo, mas eu acho que a principal mensagem é não se desesperem. É, já, Paul Gordo, vocês querem recomendar alguma coisa nessa linha de zumbi pra galera assistir ou acompanhar?
Bom, eu tava falando da série, agora recentemente eles lançaram a segunda temporada de Kingdom. Bom, pra quem tá gostando, pra quem gostou de Parasita e tal, produções coreanas, esse é uma das produções que estão na Netflix que eu particularmente achei bem legal, né?
Da hora.
Maravilhoso. Então, eu tenho outras dicas, eu tenho... pra quem tem Xbox, tem um jogo chamado State of Decay 2. Ele tá de graça na Game Pass do Xbox. É um jogo de sobrevivência num mundo aberto sobre zumbis. É um jogo bem livre, ele não tem um final específico. Seu objetivo é fazer a sua comunidade crescer, evoluir e se estabilizar. É um jogo bem legal para quem curtiu Death Stranding. É esse estilo de jogo que tem vastos cenários e tudo mais, você tem que fazer várias missões, é bem semelhante com isso daí.
É jogo de delivery também, então?
Quase, tem missões de delivery. Tem missões de delivery que você tem que levar, sei lá, alguém te pediu, preciso de remédio porque iFood. Eu me cortei aqui, é bem isso. Mas é bem legal,
senhoria...
porque tem zumbis e tudo mais.
Vossa Senhoria é um dos 0,2% que
terminou que o jogo zerou, no hardcore. Sim, olha. São do 0,2% que terminou o jogo no hardcore, que eu recomendo, se você for jogar esse jogo, jogue no hardcore, porque o mais legal é que no hardcore, se você fizer qualquer merda, você vai estar cercado por 200 zumbis muito rápido. É muito legal.
Nossa, divertido.
É. Eu tive que recomeçar. O problema é que se todo mundo da sua comunidade morrer, você perdeu tudo, tem que começar o jogo do zero. Eu recomecei o jogo 3 vezes.
Gente, pra finalizar, sobre o coronavírus, se informem, vejam só coisas por canais oficiais, acompanhem o Ministério da Saúde, ele tá informando bem sobre a situação atual, acompanhem sites do governo relacionados, eles estão atualizando bem as coisas. Se quiserem outro tipo de informações, aconselho a seguir o perfil do Atila, vou deixar esses links na descrição, que ele tá deixando bem claro como está a situação. E em resumo, se o coronavírus fosse um vírus zumbi, para evitar ele, vamos lavar as mãos, que já ajudava bastante. Então,
não tossam nos amiguinhos.
Mãos, não encosta os amiguinhos, não encosta o dedo no olho, não encosta o dedo na boca.
Como é que
não enfia a mão inteira na boca.
Tem que agora todo mundo cumprimentar com namastê, né?
Olha, exatamente. Verdade. Tem que usar como... Os japoneses, realmente, eles estavam 20 milhões de anos à nossa frente, né? Porque lá as pessoas não se cumprimentam, né? Tocando umas às outras.
Vai ver que Raccoon City foi lá, né?
Olha só.
Enfim.
E aí eles viram e falaram: ó, merda que deu. Ninguém se cumprimenta mais. Mas vocês são filha da puta, eu vou ficar sonhando com essa merda.
É isso, gente. Por hoje, acho que é só.
Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite não, né? Eu tô falando boa noite aqui, só que pra galera pode ser qualquer horário.
Pra mim aqui é 2 da tarde. Boa tarde. Bom almoço.
Falou, galera.